Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia. Aqui estamos nós, neste espaço Medicina e Arte, o último do mês de maio, mas se calhar também um espaço importante, porque o mês de maio para Albuquerque e Lima, para o professor Mamed Albuquerque, revelou-se ser um mês muito especial. Primeiro, porque ao inaugurar uma exposição na Ordem dos Médicos, na Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e como teve a oportunidade de o dizer já aqui aos microfones da Rádio Regional do Centro, repetiu na cerimónia da apresentação desta exposição à Arte Escultória de Mamed Albuquerque, foi o revelar-se perante os seus colegas como artista e foi, como expressão, acho que muito feliz, o tirar a máscara e dar a conhecer o Amamed que assinava as obras de arte, as esculturas, para que as pessoas percebessem que é uma e a mesma pessoa, o Mamed Albuquerque e o Amamed. E eu começava precisamente hoje, vamos continuar a falar de arte, vamos continuar a falar desta exposição, vamos continuar a convidar quem nos escuta a passar por este belíssimo local, que é a Secção Regional da Ordem dos Médicos e a sua sala maior dedicada a Miguel Torga, onde se encontra as obras de exposição do professor Mamed. Professor, quando se mostrou aos seus amigos sem máscara, sem a capa, qual foi a sensação que teve? Pio de Abreu disse que nem sequer imaginava esta faceta.
Exato. Foi para mim muito interessante. E é depois do Covid, digamos, desta hecatombe sanitária que nos aconteceu e que, de certa forma, prejudicou altamente o processo de arte, dispositivo, e as galerias estavam todas paradas, por razões que toda a gente sabe, voltei a falar português, que é giro, porque anteriormente, antes de Covid, estive em Málaga, de seguida estive em Bruxelas e estive em Paris, e agora volto a falar português com o público, que são os meus próprios colegas, não é? Foi um retorno na casa que foi muito saboroso. Curiosamente, como sempre, quando a gente faz uma exposição, quando a gente se expõe, acabamos por ter a resolução de algumas dúvidas que existem no nosso espírito. Eu lembro que na inauguração um dos meus colegas me interrogou, mas porquê é que os médicos muitas vezes estão na arte? Porquê Miguel Torga? Porquê Lobo Antunes? Porquê toda essa gente que milita na arte? O que é que acontece na nossa profissão? Eu lembro-me que fui surpreendido e não tive a resposta para dar. Não entendi. Na altura não tinha resposta e tenho pensado nisso maduramente. Porque é que é aquilo que nos leva, tentando interpretar, falar a minha própria experiência pessoal.
O que no é fundo, que vocês, como profissionais, têm uma vida cheia.
Certo.
Onde é que há espaço para mais qualquer coisa?
Eu penso que é necessidade de arranjar uma bolha.
Um escape,
uma bolha completamente fechada, no fundo, em que, repare, a morte vence-nos. É terrível ver uma criança muitas vezes com um tumor, por exemplo, que a certa altura tem um longo internamento, a certa altura quase que é nosso filho, e um dia diz que eu hoje vou morrer. São perdas, são derrotas incomensuráveis. E a gente tem necessidade de, se calhar, criar a nossa bolha, em que a gente consiga fazer um mundo feito à nossa feição, sem dificuldades, enfim, com o nosso ideário. Enfim, os surrealistas, por exemplo, com as suas loucuras. Mas quer dizer, mas se cria-se uma bolha defensiva? Eu hoje estou perfeitamente convencido disso. Eu sou traumatologista, depois de um banco terrível, não é, pronto, em que acontecem desgraças, a gente vê a morte, vê sangue, não sei o quê. A noite em que vamos estar, e durante muita fase da minha vida, eu respondi à chamada, porque eu era o especialista mais velho daquele grupo, eu não estava em permanência, estava de chamada, E então, durante essa noite eu não conseguia dormir de preocupação e então pintava, não é? Pronto. Aquela fase em que aparecem os verdes, os vermelhos, os azuis, nunca o negro. O negro era a morte, não é? Pronto. O vermelho devia ser o sangue, o verde, enfim, as nossas carapuças verdes com que a gente se veste na sala de operações e luta contra a morte e tudo isso. E eu penso que o artista médico tem necessidade disso. Outro colega meu dizia-me, mas eu perdi tanto tempo em coisas banais, que não havia necessidade, eu perdi tempo demais com a medicina. Eu precisava, como tu, de ter outra coisa que me defense desse, tal bolha. Portanto, eu penso que é uma bolha defensiva. Quando, por exemplo, nós chegamos em uma junta e na defesa de um doente, e pronto, tenho essa experiência, encontramos lá, não médicos, mas funcionários licenciados em medicina, e conseguimos fazer valer o nosso dente. Essas pequenas vitórias são pequenas vitórias. Na arte, a nossa vitória é maior. Pegar, por exemplo, num tronco, um pedaço de lixo, no meio dos plásticos, desse lixo horrendo que o nosso mar deita fora, e pegar num pedaço, é lixo, sem dignidade, morre ali, desconhecidamente, e transformá-lo numa obra de arte, é qualquer coisa impressionante, que incentiva a nossa criatividade, de certa forma alimenta o nosso equilíbrio. Eu sou de uma geração, pronto, de 69, nós criámos um mundo, ou sonhámos um mundo, que efetivamente seria só paz, não é? Seria só felicidade, não é? Deseducámos os nossos filhos porque julgávamos que estávamos a preparar para um mundo melhor. E, de certa forma, tirámos-lhe as defesas. Eles acabam por ser vítimas de bullying, não reagem ao bullying, não conseguem reagir ao bullying sequer. As nossas netas e as nossas filhas, enfim, são vítimas de violência doméstica, é tudo tão mal, mas tinha uma coisa de bom, pelo menos salvaguardava esse mundo, numa coisa que se conseguia construir, a desmilitarização. Deixou de haver tropa, deixou de haver guerra, deixou de haver tudo isso, não é? O Make Love Not War, de 68. Mas agora, nem a paz existe neste mundo, quer dizer, voltou a guerra, voltou os orçamentos que vão ser dilapidados para que seja necessário comprar armas, é, vai ser, enfim... Nada acontece de bom. E nesta bolha acontece. A gente promove o lixo a uma obra de arte. E quando a gente ganha um prémio, por exemplo, o Destroço, enfim, ganha um prémio de escultura, é mais do que o prazer pessoal, não é? É a vitória de transformar algo inválido, algo morto, algo decepado, algo sem qualquer interesse prático, mas sem dignidade, numa peça escultórica, que até é capaz de ganhar prémios, até é capaz de representar a nossa arte. Eu, portanto, penso que é necessidade, mas não é só no médico que isso acontece. É em todas as pessoas que vivem neste mundo, tão, muitas vezes tão traídas dos seus sonhos, das suas ilusões, enfim, do seu bem-estar, da sua adaptação a uma sociedade que dificilmente, cada vez a gente menos compreende, e que acaba por ter essa saída. É uma saída impressionante.
Faz parte do dia-a-dia também de um artista receber chamadas telefónicas. Vamos agora, que estamos no silêncio, estávamos no fundo a fazer esta reflexão da necessidade de encontrar tal bolha para um mundo melhor, já que o verdadeiro é angustiante.
É angustiante, é muito angustiante. De certa forma, queremos chamar a atenção a quem nos ouve, que continuamos na ordem dos médicos durante este mês todo, e junho, portanto. Nós estamos agora, estamos em fins de maio, ainda temos uma presença em fins de maio e...
Não, esteja à vontade.
Pronto. Portanto, continuando a nossa reflexão, chamava a atenção, pronto, por alguma matéria que foi publicada relacionada com esta exposição, não é? No dia, o campeão das províncias, no dia 12, publicou algo interessante sobre a nossa exposição. Um artigo que chamou Arte Escultórica de Mamed Albuquerque e, curiosamente, é dado algumas referências a algumas das peças que estão aqui expostas. Uma delas, já que não vou poder apresentar na exposição porque já está vendida, era o Cúbitos, foi uma das minhas primeiras peças em que era simulado, digamos, um antebraço, não é? Mas o antebraço, sob o aspecto escultórico, as duas peças seriam o rádio e o cúbito, portanto, enfim, a peça estabilizadora do nosso antebraço, o rádio é aquela que roda sobre o cúbito, e depois era estabilizada, como acontece, portanto, simbolizando aquilo que acontece na anatomia humana, por uma membrana interóssea que era constituída por duas peças de vidro, que, de certa forma, davam-lhe estabilidade a essa estrutura. Aí, precisamente, é de certa forma referida para a crítica a minha aproximação da medicina. Não é? A minha escultura seria antropomórfica. Depois veio o Destroços a seguir, essa peça que muitas vezes falo, porque de certa forma é uma peça emblemática. Ele andou a Europa fora e voltou a Portugal em 2014, mas andou com a Martina Lar com a condição de não a vender. Eu estava demasiado ligado àquela imagem, eu trazia sempre em todas as exposições, enfim, como um símbolo qualquer.
A sua coroa de glória.
Exato, essa transformação, efetivamente, de algo desprezível em algo que era, efetivamente, simbolicamente, uma vitória sobre...
Deixa-me só fazer aqui uma analogia e peço que não se esqueça o seu raciocínio lógico. Esta transformação que fez de um bocado de lixo que encontrou à beira-mar nesta obra bonita, magnífica, e que as pessoas, vou chamar aqui um palavrão feio, serão burras, deixa-me utilizar a expressão, se não a virem conhecer aqui a Secção Regional da Ordem dos Méritos, porque acho que realmente merece, não poderá haver aqui uma analogia com o ser humano, que muitas vezes é rejeitado, muitas vezes é atirado para o charco, é atirado para o lixo, até que aparece alguém, um escultor imaginário, alguém que pegue naquela pessoa e consiga ver o valor que ela própria tem. Não podemos fazer uma analogia destas, porque quantos talentos são desperdiçados e andam na sarjeta porque não houve ninguém, não houve nenhum escultor, não houve nenhum artista da nossa sociedade que conseguisse ver naquele ser humano algo a ser aproveitado e, se calhar, tirar dele a sua potencialidade máxima.
Uma das coisas interessantes da gente se expor é muitas vezes a interpretação da própria peça que apresenta. Cada um vê a vida segundo a sua janela. E o que acontece muito interessante na discussão, nas exposições, nas inaugurações, é precisamente a visão que às vezes nós ficamos surpreendidíssimos, não é? Por exemplo, eu posso trazer isto para o meu domínio profissional, não é? Ver um sinistrado, de certa forma, como é que ia dizer, não amparado, não entendido, não é? Sem dinheiro, sem saúde. O meu avô dizia, até os cães mijam nas pernas, conseguir que seja devidamente ressarcido pode ser também, digamos, uma forma
de transformação
dessa transformação, não é? Pronto. Transformação que a gente sempre lida. Por vezes, nós encontramos alguma reação. O meu colega diz, ai, porque é que os médicos são assim? Mas não são só os médicos, são todos os profissionais que precisam ter esta almofada de proteção, esta almofada de sonho, esta almofada... E que a gente volta às vezes a ser menino, não é? Há determinados aspectos, por exemplo, da minha pintura que é quase infantil, não é? Pronto, é giro, portanto a gente liberta-se dentro dessa bolha, a gente, enfim, vive feliz. Mas também queria dizer uma coisa. Às vezes a nossa presença na arte é mal vista. Eu lembro-me que durante...
Diz nossa, médicos.
Médicos, Não, é? Não estamos ali a fazer nada. Nós, médico, deve ser médico, não se deve meter. Artista é artista. Eu lembro-me que numa das reuniões da Escola de Artes havia um velho arquiteto, uma pessoa muito simpática, um mestre da arquitetura, que via como aos olhos a nossa intromissão. Então, e dizia: ah, pá, eu tenho um amigo que é médico, não é? É um grande pintor. Mas depois, a seguir, dizia-me: sabe, que entre os médicos dizia-se: olha, ele é um bom artista. E entre os artistas, sabe o que é que eles dizem dele? Ele é um bom médico, não é? Portanto, para ele havia ali, não queria misturas, não é? Médico é médico, artista é artista, não gosta de nos ver, mas tem, enfim, o público às vezes aceita-nos e às vezes entende-nos.
Porque entre o médico e o artista há o homem.
Sim, exato,
mulher,
exato, 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 exato. E muitos homens, talvez como nós, pronto, que temos uma vida complicada às vezes e difícil, necessitamos de criar essa bolha. E por isso é que a gente vê tanto médico, Abel Salazar, sei lá, Miguel Torga, que estamos aqui, enfim, nesta exposição na sala Miguel Torga, não é? Pronto, tiveram essa necessidade. Eu lembro-me que em 2014, e vem mais uma vez a memória do destroço em 2014, cheguei com o destroço nunca foi para vender, aquilo era parte da minha alma, parte do meu coração, e chegou a Lisboa, 2014, é 2014, na primeira exposição, ou na segunda talvez, já não me lembro a memória, não, do Conselho Internacional de Académicos de Artes e Letras, e foi premiado, foi o primeiro prémio de escultura nessa exposição, e nessa mesma exposição, o primeiro prémio de pintura foi de Luís Ravelo. Também é um antigo cardiologista, hoje, enfim, um pintor que pinta. Eu lembro da obra, Adorai o Menino, chamava-lhe ele a obra, que, enfim. E eu lembro-me que depois, misturado no meio do público, né, havia, de certa forma, alguma crítica, uma admiração, são médicos, como se tivesse alguma influência sobre o público. Não, eu penso que não, eu penso que estamos, enfim, na arte, enfim, ombreando com os outros artistas e não merecendo nenhuma consideração especial. Claro, somos artistas, claro, como os outros, acho eu. Nem é salutar que isso fosse, digamos, uma cunha para os prémios, não é? Pronto, eu penso que lamentamos na mesma, lutamos na mesma. Curiosamente, portanto, chama a atenção do artigo de, portanto, do campeão. É um artigo que sai antes aqui da nossa exposição, e que prepara precisamente o público para, enfim, para entender a arte escultórica. É um artigo muito curioso e que apresenta também já o ET, não é? O ET também é uma das peças emblemáticas, porque eu lembro que no ET, portanto, é uma peça, enfim, uma figura também, vinda do mar, também é um pedaço de lixo, aquela estrutura base que dá aquele vulto que se levanta no ar, tocando o trompete. Eu lembro-me que uma discussão com um artista plástico também acerca da base. Muitas vezes põe-se o grande problema da base da escultura. A escultura tem de ter um apoio, a gente tem, enfim, de arranjar uma maneira de se estabilizar e de se equilibrar. Porque se ficar desequilibrada para a direita, para a esquerda, ou para a frente ou para trás, aquilo passa a ser um desastre. A própria leitura da escultura acaba por ser, digamos, enfim, desagradável, não é? Pronto. Eu lembro que a grande discussão é como é que apoiar aquele bicho que tem quase 2 metros e tal, ao chão. E ele preconizava a existência de um pilar central, não é? E aquilo transformava o nosso ET num bicho de 3 pernas, não é? Ou algo muito fálico, entre 3 pernas, que dava uma sensação desagradável, e por isso houve necessidade de fazer aquele apoio. Ele está assento uma espécie de banco, muito soft, muito simples, não é? E nesse banco ele depois ergue-se no ar, a partir desse banco, não é? Fazendo a apologia da música. Fazia a apologia da música. Depois, dia 26, o campeão. Pronto, e nós temos a agradecer isto, volto outra vez à exposição. E agora, chamando a atenção da parte pictórica, é que nós, nesta exposição, nós não podíamos apresentar a escultura friamente no centro da sala, não é? Pronto. Então havia necessidade de fazer uma envoltura. O espaço era enorme, não é? E nós aproveitámos para trazer a nossa pintura e a nossa escultura. E aqui surge mais uma vez um resultado e uma assimilação de uma situação prévia da discussão. Quando eu fiz a minha declaração de voto, dizendo que eu nunca me repito, quando me repeti nunca mais pinto, etc., houve um dos colegas que disse: não, mas tu afinal tens um estilo próprio, talvez não te apercebas disso, mas tens um estilo próprio. Isso fez-me refletir, efetivamente existe um estilo próprio, e o estilo que vai variando, mas curiosamente ele vai variando durante aquela fase inicial em que, por exemplo, existem tococos que fazem uma preparação biológica toda colorida, mas que efetivamente faz lembrar os cocos que a gente vê nos microscópios. É uma fase que depois vem o xadrez, que é a fase do xadrez, e finalmente esta tela que é apresentada nesse artigo, em que é uma tela muito mais minuciosa, de pequenos elementos que se entrecruzam, e há uma evolução e de facto há um padrão. Eu tenho de reconhecer isso. Não há essa revolução tão grande de quadro a quadro, não há. Há um enquadramento das diversas fases. Depois, de certa forma, desafiar as pessoas para verem a exposição. Venham e tragam os seus netos e os seus miúdos. Pá. Aquilo que eu encontrei, no outro dia encontrei na exposição duas crianças, eles deliram. Deliram ver o escorpião gigante. É um escorpião gigante. A própria biologia do escorpião que lá está presente, com os oito olhos e tudo aquilo, cria-lhes muita curiosidade, inclusive, mas é um símbolo do zodíaco. E há muitas pessoas que dizem: ah, mas isto é um símbolo, eu sou o escorpião e tal. E venham, tragam os putos, tragam os netos, entusiasmos mesmo pela arte. A arte, e a arte de Coimbra, precisa de apoio. Precisa de apoio. Precisa de uma almofada financeira para conseguir expandir. Tudo isto dá muita despesa, não é? Não é só lucro, há muita despesa. Precisa de criar uma imagem de presença da própria cidade na arte. É importante. Eu digo que os vossos filhos, as vossas crianças, para ser apreciador da arte, apoiem os artistas vivos, não é? O que é que acontece muitas vezes? É preciso uma pessoa esticar um pernil para ser célebre, não é? Aquilo que acontecia, portanto, muitas vezes, pequenos quadros que se vendem por 200 euros, depois vendem-se por 20 mil ou mais, porque, efetivamente, os artistas, não há dificuldade, os artistas às vezes são personalidades complexas e tal, e assim, de certa forma, é mais fácil, digamos, dos machandares fazerem negócio com a arte do artista, que muitas vezes tem muita dificuldade em vender o que é seu, mas depois, e tal, tudo aquilo parece uma grande coisa. E é isso, pronto. Lembrando sempre que, primeiro, todos os eventuais lucros que nós tivermos, existe 20% para a PPA-CDM. A arte não é só arte, nós temos muito amor a essas crianças que às vezes assistimos ortopedicamente e mais, e temos muita admiração, às vezes, para uma das suas aventuras pictóricas. A um clubezito lá de... E eu fico invejoso com a sua produção artística, porque é espetacular. Mas aí, ao contrário dos médicos que fazem, enfim, fazem exposições cá fora, aquelas pobres crianças estão ali. E ninguém vem comercializar a sua criatividade artística. Outra coisa também... Todas as aquisições que forem superiores a 200 euros, nós oferecemos uma litografia da série Primo.
São motivos mais do que suficientes para visitarmos a arte escultórica de Mamed Albuquerque, na Sala Miguel Torga, na secção regional do Centro da Ordem dos Médicos. E aproveitamos, o tempo agora está bom. Professor, só para concluir, está aberto todos os dias?
Todos os dias, melhor, não. De segunda não. Segunda é a descanso da nossa assistente da galeria. É terças a sábados, das 9 às 18.
Às 18. Terça da sábado, das 9 às 18. E há sempre alguém que
sempre
explique.
Alguém. Hoje estaria eu presente, pronto. Lembro-me que quando as crianças invadiram a exposição, eu pude ser o seu Cicerone
e discutir
isso muito giro. E eu vi as próprias interpretações dos miúdos perante quem tocava viola e tudo isso é curiosíssimo. A criança reage muito melhor à escultura, curiosamente, que à pintura. Eles são ainda artistas. Eles olham um bocado e dizem, eu não pintava isto assim, eu pintava por seu outro na face. E ainda não deixaram de ser artistas. Mas a escultura espantosa, é maravilhoso. A reação da criança à escultura é muito criativa, é extraordinariamente criativa. Portanto, tragam os vossos filhos e os vossos netos.
É assim, o professor Almeida Albuquerque, com esta frontalidade e principalmente com esta sensibilidade, por isso recomendo vivamente esta arte escultória de Almeida Albuquerque na Sala Miguel Torga, de terça a sábado, das 10 às 18. Das 10 às 18 horas, de segunda a sábado, e hoje é sábado, por isso aproveitem.
Ah, mas estarão sempre para os guiar, ou estaria o presente, ou terá a doutora Mastella, que explicará em pormenor as diversas formas de arte.
Este espaço tem o apoio da Alta Gran, que é a Galeria Albuquerque Lima, de qual o professor Almeida Albuquerque também é proprietário, e que pode visitá-la através da internet, altagran.com ou altagran.net. Fica o convite. E aproveito este sábado bonito, solarengo, para com a família visitar a Galeria de Arte da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e encontrar o professor Almeida Albuquerque e a sua obra.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Almeida Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.